السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اجتمعت مع أولا صبري algumas diretrizes ligadas ao jejum do mês de Ramadan, e nas aulas anteriores vimos alguns ahkam, yani algumas diretrizes, e nesta aula de hoje, inshallah ta'ala, iremos abordar o último aspecto que preparamos para essas aulas, que será sobre i'tikaf. Vamos falar sobre i'tikaf. E como Sheikh Hafizahullah, Sheikh Salah Al-Fawzan, não mencionou esse capítulo no livro Mulakhas al-Fiqh, então vamos ler do livro, vamos tirar, yani, vamos basear as nossas aulas do livro Al-Imdad fi Sharh al-Azad al-Mustaqni, do próprio Sheikh Hafizahullah. Pois no livro, yani, Mulakhas al-Fiqh, o Sheikh, yani, traz os masail de uma forma resumida. E no outro livro, Al-Imdad, que é Sharh Zad al-Mustaqni, o Sheikh aborda mais um pouco, yani, dá mais detalhes em alguns assuntos. Então, este capítulo 2 vamos tirar do livro do Sheikh Hafizahullah, que é Al-Imdad, yani, que é explicação do livro Zad al-Mustaqni. طيب. E falar sobre i'tikaf no Ramadan, yani, normalmente os sábios colocam o capítulo de i'tikaf no fim do livro que fala sobre o jejum. Pois i'tikaf, yani, de uma ou outra forma, tem alguma interação ou ligação com o jejum do mês de Ramadan. Embora não seja na íntegra, yani, parte do mês de Ramadan, yani, não faz parte de uma forma geral, yani, do ahkam ligado ao mês de Ramadan, os sábios colocam este capítulo, pois tem uma parte desta adoração, que é a i'tikaf, que está ligada ao jejum do mês de Ramadan. É nessa perspectiva que é inserida, yani, diretrizes ligadas ao i'tikaf quando se fala sobre Ramadan. طيب, o primeiro ponto que vamos aqui abordar, vamos tentar primeiro conhecer o que é i'tikaf em termos linguísticos e i'tikaf como um termo ligado à Sharia. A gente sabe que as terminologias, primeiro devemos conhecer o seu significado em árabe, pois esses são termos árabes, e só depois é que podemos tentar perceber o que significa determinados termos dentro da Sharia. Portanto, i'tikaf na língua árabe, yani, quer dizer a permanência, yani, contínua ou temporária de um determinado lugar. Mais uma vez, al-i'tikaf na língua árabe quer dizer a permanência ou mesmo a estadia, yani, seja longa ou curta, num determinado lugar. Isso chama-se i'tikaf na língua árabe. Portanto, a pessoa que senta num determinado sítio um determinado tempo, em termos linguísticos, yani, em termos linguísticos, na percepção árabe, essa pessoa está em estado de i'tikaf. Essa pessoa está em estado de i'tikaf. Portanto, a pessoa que, por exemplo, chega, senta, por exemplo, na sua casa durante um tempo, essa pessoa, em termos da língua árabe, é considerada estando no yani, i'tikaf. Quanto à palavra i'tikaf na jurisprudência islâmica, significa, yani, a permanência num determinado, yani na mesquita, a permanência na mesquita, com o objetivo de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. O i'tikaf na jurisprudência islâmica quer dizer a permanência na mesquita com o objetivo de obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala ou dar o seu tempo para obediência a Allah subhanahu wa ta'ala nas várias formas de aproximação a Allah subhanahu wa ta'ala, como é o caso de recordar Allah subhanahu wa ta'ala, a leitura do Alcorão, assim como as orações facultativas. Portanto, a pessoa que senta na mesquita durante um determinado tempo com o objetivo de aproximar-se a Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa está num estado de i'tikaf. A pessoa está no estado de i'tikaf. Portanto, al-i'tikaf é permanecer na mesquita com o objetivo ou com a intenção de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, seja lendo o Alcorão ou yani, fazendo dhikr, recordando Allah subhanahu wa ta'ala, ou lendo o Alcorão. Portanto, isso chama-se i'tikaf na jurisprudência islâmica. Sendo assim, sabendo isso, já temos uma noção de que o i'tikaf não é algo específico para o mês de Ramadã. O i'tikaf não é algo específico para o mês de Ramadã. Pois todo aquele que intenciona ficar na mesquita de um determinado tempo, por exemplo, entre Maghrib e Salat al-Isha, se a pessoa faz a intenção de ficar na mesquita, com a intenção de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, lendo o Alcorão ou fazendo orações facultativas, essa pessoa é considerada como estando em i'tikaf. Taíba. E o i'tikaf é mais recomendável, yani yustahab, é mustahab, fazer o i'tikaf no Ramadã. Como a gente sabe, yani, o Ramadã, o mês de Ramadã, é um mês, esse período, yani, é um mês abençoado. E fazer adoração no mês abençoado como Ramadã, não há dúvida que a pessoa obtém, yani, grandes recompensas. E a bênção, um ponto aqui bastante importante que devemos ter em conta, é que a bênção divide-se em três categorias. A bênção divide-se em três categorias, yani al-baraka. A baraka, a primeira categoria é a baraka de uma pessoa. E não existe baraka nas pessoas, excepto nos profetas, enquanto eles estão vivos. Enquanto eles estão vivos. Quer dizer que o corpo deles, por si só, é uma bênção. Daí que a gente vê nos ahadith em que os sahabas كانوا يتبركون بأثار النبي صلى الله عليه وسلم, que os companheiros do profeta صلى الله عليه وسلم yani, procuravam bênção daquilo que vinha do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que a gente vê também hadiths que dizem que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia wudu, os sahabas colocavam as suas mãos por baixo e faziam wudu com a água que caía do corpo do profeta sallallahu alaihi wasallam, porque o corpo do profeta sallallahu alaihi wasallam era abençoado. E como disse anteriormente, isto somente durante o tempo de vida desses profetas. E esse tipo de baraka é específico para os profetas. E ninguém além dos profetas tem essa bênção, yani essa baraka no seu corpo. Ao contrário daquilo que algumas pessoas acreditam que determinadas pessoas têm baraka, começam a pegar o corpo da pessoa com a intenção de obter essa baraka. Isso tudo é khurafat, yani superstição e shirk. Pois a bênção, yani numa forma, em forma de corpo, somente encontra-se nos profetas durante o seu tempo de vida. Daí que também a gente vê várias narrações que narram que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, a sua saliva só era por si só, yani abençoada, de modo que quando alguém que estivesse doente, tivesse algum problema, como o caso de Ali radiallahu anhu, num hadith em que o profeta sallallahu alaihi wasallam veio ali, e ali tinha problemas de olhos, tinha o que chamam de, hoje em dia chamam de, esqueci uma palavra, o problema dos olhos em que a pessoa não consegue ver perfeitamente. E o profeta sallallahu alaihi wasallam levou a sua saliva e colocou no olho dali radiallahu anhu e curou. Esse é o primeiro tipo de baraka, yani baraka ligado ao corpo das pessoas, que são os profetas durante o seu tempo de vida. Quer dizer que depois do seu tempo de vida, quer dizer, depois da sua morte, yani, essa baraka termina. Portanto, você não vai chegar hoje dizer que tenho o cabelo do profeta sallallahu alaihi wasallam e vou fazer tabarruk. Vou usar como forma de adquirir bênção, como fazem alguns inovadores. E o segundo tipo de yani, de baraka, é baraka ligado a um lugar. Yani, al-baraka, a bênção ligada a um determinado lugar. Existem lugares abençoados, como é o caso de o Haram, yani, Mecca. O lugar por si só é um lugar abençoado, como é o caso também de Medina, o Haram de Medina, o Santuário de Medina. São lugares por si só abençoados, como também a Mesquita de Jerusalém, Beit al-Maqdis. É um lugar abençoado. E esse tipo de baraka não, yani, não passa para outra, para a pessoa. Quer dizer que a baraka somente está naquele lugar, não passa para a pessoa. Sendo assim, você não vai pegar a réa, por exemplo, de Medina ou de Mecca, com a intenção de que está a adquirir a bênção disso. Pois isso constituirá, yani, shirk ou bid'ah. Pois essa bênção está somente naquele lugar, quer dizer que não, não passa para outro, yani, para as pessoas ou para outro lugar. E a terceira categoria de baraka, ou tipo de baraka, é baraka ligado com o tempo. Um tempo abençoado, como é o caso do Ramadan. É um tempo abençoado. Quer dizer que a bênção está no tempo. A bênção está no tempo. Também como é o caso de, yani, os 10 dias de Dhul-Hijjah. Aquele tempo é abençoado. E também esse tipo de baraka não passa para as pessoas, yani. Quer dizer que você somente deve fazer boas ações nesse tempo, conseguirá alcançar recompensa com base nisso. Não pensa que o tempo por si só, yani, passa a sua bênção para ti. Portanto, o Ramadan sendo um tempo abençoado, nós falamos um pouco isso sobre baraka, porque yani, há necessidade de saber um pouco sobre isso, pois muitas pessoas têm, yani, talbis, yani, têm equívocos sobre o que é baraka e como é que a gente deve lidar quando a gente ouve que determinada coisa tem baraka. Portanto, voltamos para o nosso tópico principal, que é que o i'tikaf é recomendável no Ramadan. É mais recomendável no Ramadan. Portanto, isso mostra-nos de que se a pessoa fazer i'tikaf num outro mês fora do Ramadan, o seu i'tikaf é válido. Pois o i'tikaf não é somente específico para o Ramadan, mas sim é mais recomendável no Ramadan. Portanto, devemos perceber bem esses pontos, de que o i'tikaf é permitido fazer em qualquer tempo. Mas no Ramadã é mais recomendável. Pois o tempo do Ramadã, a gente sabe que é um tempo abençoado. Então, o itikaf nesse tempo é mais recomendável. Portanto, se alguém fazer a intenção de fazer itikaf, yani, num dia qualquer, o seu itikaf é válido. A pessoa ganha recompensa por isso. Daí que alguns sábios diziam que sempre que a pessoa entrar na mesquita, deve fazer a intenção de itikaf, yani, para ganhar muitas recompensas. Não só a recompensa de fazer a oração, mas também a recompensa de itikaf, yani, colocar um tempo determinado que a pessoa, yani, senta na mesquita e lê o Alcorão e faz zikr, yani, lembrança de Allah subhanahu wa ta'ala e assim por diante. Então, ficamos a saber de que o itikaf é recomendável, mas no Ramadan. Mas quer dizer que fora do Ramadan a pessoa pode fazer o itikaf. E o itikaf não tem um tempo específico. Em termos de, por exemplo, fazer o itikaf pode ser depois do Dhuhr até Asr. Se a pessoa fazer a intenção de itikaf, e sentar na mesquita de Dhuhr até Asr para ler o Alcorão. Isso é itikaf. Ou a pessoa pode fazer o itikaf de Maghrib para Isha. E assim sucessivamente. Quer dizer que o itikaf não tem um tempo específico em que, se a pessoa não faz isso, não é considerado itikaf. O itikaf, a partir do momento em que a pessoa faz a intenção de sentar na mesquita, com a intenção de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, num determinado tempo, então isso é considerado de itikaf. طيب. E a gente, quando viu na definição de que o itikaf é a permanência na mesquita, quer dizer que aquele que permanece no outro lado, além da mesquita, e faz intenção de que isso é itikaf, então isso é considerado de bid'ah. É uma inovação na religião, pois o itikaf somente, yani o itikaf reconhecido pela jurisprudência islâmica, é somente o itikaf feito na mesquita. É somente o itikaf que é feito na mesquita. Portanto, se você faz o itikaf na tua casa, yani, com intenção de, yani, você senta na tua casa com intenção de itikaf, então isso é uma inovação. Por mais que, em termos linguísticos, isso seja considerado de itikaf, mas você fez o itikaf no lugar impróprio. Daí que isso é considerado de uma inovação. E o itikaf, seja no Ramadã ou fora do Ramadã, é algo considerado de sunnah. É algo considerado de sunnah e não é obrigatório. O itikaf não é obrigatório, mas sim é sunnah recomendável. É uma sunnah recomendável. E é mais ainda recomendável no Ramadã. Excepto, yani, o itikaf torna-se obrigatório se a pessoa fazer votos, yani, a pessoa fazer nadhr. Nadhr, yani, a pessoa faz votos. Yani, por exemplo, a pessoa diz que a pessoa está doente e diz: se Allah subhanahu wa ta'ala me curar desta doença, vou fazer o itikaf 3 dias. Yani, se Allah subhanahu wa ta'ala te curar, torna-se obrigatório a ti fazer esse itikaf, pois é uma promessa que você fez. Portanto, o itikaf, de uma forma geral, yani, por si só, é algo sunnah, mas torna-se obrigatório quando a pessoa coloca isso como uma promessa. Como mencionei, se a pessoa estiver doente, por exemplo, e dizer: se Allah subhanahu wa ta'ala me curar desta doença, irei fazer o itikaf 3 dias. Então, yani, nesses parâmetros, torna-se obrigatório para a pessoa fazer tal itikaf, pois é uma promessa que fez a Allah subhanahu wa ta'ala. E promessa a Allah subhanahu wa ta'ala é algo que deve ser cumprido. E o itikaf é válido por mais que a pessoa não esteja no estado de jejum. O i'tikaf é válido por mais que a pessoa não esteja em jejum. Mas é mais recomendável a pessoa fazer isso quando estiver de jejum. Yani, é mais recomendável a pessoa fazer o i'tikaf no período em que a pessoa está de jejum. E a evidência disso, assim como a evidência de que o i'tikaf não tem um tempo específico, e também torna-se obrigatório se a pessoa fazer isso como promessa, é o hadith de Umar, radiallahu anhu, em que disse para o profeta, sallallahu alaihi wasallam, Inni nadartu an a'takif fil masjid al-haram fil jahiliya. Yani, Umar radiallahu anhu disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam que ele tinha feito promessa de fazer i'tikaf no Masjid al-Haram no tempo de Jahiliya, yani antes do Islam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam que disse? Disse: "Awfi bi nadhrik", yani cumpra com a sua promessa. Quer dizer que o i'tikaf, se a pessoa fazer a promessa de fazer i'tikaf, então isso torna-se obrigatório para ele. Essa é a evidência de que o i'tikaf, por si só, não é obrigatório, mas se a pessoa fazer isso como promessa, então torna-se obrigatório. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Umar, Aufi binadrik, yani cumpra com a sua promessa, yani de i'tikaf. E nesta mesma passagem, nessa mesma narração, tiramos também a evidência de que o i'tikaf é feito na mesquita. Como Umar radiallahu anhu diz, tinha feito promessa de fazer i'tikaf na mesquita Haram, yani Masjid al-Haram. E também tiramos desta narração evidência de que o i'tikaf não é só específico para o mês de Ramadan. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, não disse para Umar que deveria fazer o i'tikaf somente no Ramadan. Portanto, o i'tikaf, é a sua evidência. E o i'tikaf tem condições. Não é somente a pessoa pensar que a partir do momento que decide deve fazer i'tikaf. O i'tikaf tem condições para que torna-se válido. Quer dizer que se você não prestar atenção a essas condições e você fazer o i'tikaf sem seguir essas condições, então o teu i'tikaf torna-se inválido. E dentre essas condições é que o i'tikaf não é válido, excepto se for feito numa mesquita jami', yani Masjid al-Jami'. Masjid al-Jami' é a mesquita onde é feita 5 vezes orações diárias e é feita a oração de Juma, a oração da sexta-feira. Quer dizer que se você fazer o i'tikaf numa mesquita onde não é feita as orações, as 5 orações diárias, e não é feita a oração de Juma, então quer dizer que teu i'tikaf não é válido. Pois o i'tikaf deve ser feito no Masjid al-Jami', yani Masjid al-Jami' é a mesquita onde é feita 5 orações diárias e é feita a oração de Juma. Quer dizer que se você fazer, por exemplo, o i'tikaf na Musalla, o teu i'tikaf não é válido. O teu i'tikaf não é válido. Portanto, essa é uma das condições do i'tikaf. E isso, yani, essa condição, é somente aplicável para os homens. É somente aplicável para os homens. Quer dizer que as mulheres não se enquadram nessa condição. E antes de seguirmos mais à frente, diria que o i'tikaf não é só exclusivo para os homens, mas também para as mulheres. As mulheres, yani, a Sharia prescreve para elas o i'tikaf. Mas as condições, a gente deve saber que, desde que a mulher não seja fitna com a sua saída para o i'tikaf, e não só no i'tikaf, yani na mesquita onde ela vai fazer o i'tikaf não cause fitna. E também deve ser com a permissão do marido. Ela não pode fazer o i'tikaf sem a permissão do marido, caso seja uma mulher casada. E como mencionamos dentre as condições para que o i'tikaf seja válido, é que seja feito numa mesquita onde é feita orações, as 5 orações diárias e a oração de Juma. Isso dissemos que é somente uma condição para os homens. Quanto às mulheres, o i'tikaf delas pode ser feito numa mesquita que não é feita as 5 orações diárias, bem como o Salat al-Jumma. Isso por quê? Porque a mulher, yani, a oração em congregação não é obrigatória à mulher. Quer dizer que a condição que mencionamos anteriormente é baseada ao fato de o homem é obrigatório a ele rezar em congregação todas as orações. E é obrigatório a ele fazer a oração de Juma. Quanto às mulheres, as mulheres podem fazer a oração yani, individualmente, e a oração de Juma também não é obrigatória. Não é obrigatória à mulher. Sendo assim, o i'tikaf da mulher pode ser feito numa mesquita onde não seja feita as 5 orações diárias ou não tenha a oração de Juma. Mas isso não se aplica para a musalla. Quer dizer que se a mulher fazer o i'tikaf na musalla, não é válida. Ou na sua casa. Suponhamos que a mulher tenha um musalla na sua casa. Então, não é válido ela fazer o i'tikaf nessa musalla. Não é válido ela fazer o i'tikaf nessa musalla. E mencionamos anteriormente quais são as condições para o i'tikaf da mulher. E a evidência disso é que o i'tikaf é legislado para as mulheres. É que as mulheres do profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê no hadith, no Sunan Abi Daud, uma das mulheres do profeta sallallahu alaihi wasallam diz que as mulheres do profeta sallallahu alaihi wasallam faziam i'tikaf no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam e fizeram i'tikaf depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso mostra de que o i'tikaf, a mulher, é legislado, mas caso não. Yani, não cause fitna para os homens. E como mencionamos anteriormente, é necessário também a permissão do marido. Taíba. A pessoa que fazer promessa de i'tikaf nos últimos 10 dias do mês de Ramadan, yani a pessoa que fazer promessa de fazer o i'tikaf nos últimos 10 dias do Ramadan, então isso torna-se obrigatório a ele. Deve cumprir com essa promessa. E quando é que ele deve entrar no i'tikaf? Ele deve entrar no i'tikaf antes da noite, yani a 21ª noite do mês de Ramadan. Quer dizer que ele se fez promessa de fazer i'tikaf nos últimos 10 dias do Ramadan, ele deve entrar no i'tikaf na tarde, quer dizer, antes do pôr do sol, na tarde do dia 20 de Ramadan. Esse é o tempo que ele deve entrar no i'tikaf. Caso ele tenha feito a promessa, como a gente viu anteriormente, o i'tikaf não é obrigatório, excepto se a pessoa fazer promessa. Então, se a pessoa fazer promessa de entrar no i'tikaf nos últimos 10 dias de Ramadan, então deve entrar no dia 20 de Ramadan, antes do pôr do sol. Pois o dia, a gente sabe que o dia no calendário Hijr começa com o pôr do sol. Quer dizer que o dia 21, por exemplo, do mês de Ramadan, começa na noite, yani depois do pôr do sol, do dia 20. Portanto, essa é a hora em que ele deve entrar no i'tikaf, antes do pôr do sol, do dia 20. E somente deve sair do i'tikaf no dia, yani depois de for visualizada a a lua de Shawwal, ou for completadas os 30 dias de Ramadan. Quer dizer que ele deve sair antes da oração de Fajr. Ou seja, depois do pôr do sol do dia 29 de Ramadan, caso a lua seja visualizada no dia 29 de Ramadan, então, depois do pôr do sol, yani depois de Maghrib, ele pode sair do itikaf. Ou, se não for visualizada a lua e for um mês yani de 30 dias, então quer dizer que depois do pôr do sol do dia 30 de Ramadan, que é a primeira noite de Shawwal, a noite de Eid, ele pode sair do itikaf. Essas são algumas diretrizes ligadas ao tempo do itikaf para aquele que fez promessa. Portanto, aquele que não fez promessa, quer dizer que ele pode entrar no itikaf. Se ele quiser, por exemplo, fazer itikaf durante a noite, então deve entrar antes do pôr do sol até o romper da alvorada, até ao salat Fajr. Se ele fazer intenção de fazer itikaf durante o dia, então deve entrar antes do salat al-Fajr. E só deve sair depois do pôr do sol. E se ele quiser fazer itikaf uma, duas horas, isso também é permitido. Ele pode fazer itikaf uma, duas horas. Por exemplo, a pessoa que tem um trabalho, quer fazer itikaf, pode fazer itikaf entre as orações, por exemplo, entre Maghrib e Isha, ou entre Isha e Fajr, ou pode fazer itikaf durante toda a noite. Caso ele, por exemplo, trabalhe durante o dia e queira fazer itikaf, pode fazer itikaf durante a noite e durante o dia vai ao trabalho. Assim como aquele que trabalha de noite, pode fazer itikaf durante o dia e durante a noite vai ao seu trabalho. Portanto, esse é alguns aspectos, são alguns aspectos ligados ao tempo de itikaf. E se a pessoa entra no itikaf, por exemplo, a pessoa que entra no itikaf nos últimos 10 dias do mês de Ramadan, não deve sair do itikaf, da mesquita, excepto se houver uma necessidade importante, como é o caso de ele pretender satisfazer as suas necessidades biológicas. Nesse caso, é permitido ele sair da mesquita. Ou, caso ele, por exemplo, queira sair da mesquita, tem necessidade de beber água ou comer, ele pode sair da mesquita. Isso no caso de não ter ninguém para trazer comida para ele, ele pode sair à procura de comida. E assim que alcançar a comida, deve voltar imediatamente para o itikaf. Porque o itikaf é permanência na mesquita. Então quer dizer que a pessoa não sai da mesquita, excepto se houver uma necessidade. Como é o caso, por exemplo, de a pessoa quer fazer o wudu. Então pode sair da mesquita para fazer o wudu. Caso, por exemplo, a parte do wudu esteja um pouco, esteja fora da mesquita. E fora disso, é obrigatório ele permanecer na mesquita e não é permitido ele sair da mesquita para outras necessidades, além das que mencionamos. Até mesmo visitar doente. Ele não pode sair para visitar doente, assim como não deve seguir janais, oração de janais, caso seja feita no cemitério. Então, ele não deve sair do seu itikaf, por exemplo, para acompanhar um funeral, ou mesmo para ir visitar um doente. Mas caso ele, antes de entrar no itikaf, fez condição de que, se eu estiver no itikaf, irei de visitar doentes e irei de participar em funerais, então não há mal em ele sair do itikaf para esses fins. Mas caso ele não tenha colocado essa condição antes de entrar no itikaf, então torna-se interdito de fazer isso. E como disse o itikaf, a pessoa só sai do itikaf somente Se houver necessidade, como é o caso de beber água ou comer, ou yani, a pessoa tem uma necessidade de fazer wudu, ou necessidades biológicas, e assim por diante. Vamos passar agora para um outro ponto, que é o que é que torna o itikaf inválido? Yani, o itikaf sendo yani, uma adoração, tem aspectos que invalidam isso. Então, a pessoa antes de entrar no itikaf tem que saber quais são yani, as diretrizes ligadas ao itikaf. E o itikaf tem coisas que o invalidam. E a principal coisa que invalida o i'tikaf é a pessoa ter relações yani, sexuais com a sua esposa. Ter relações com a sua esposa, isso invalida o i'tikaf. Pois Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, quando fala do Ramadan e do i'tikaf, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وأنتم عاكفون في المساجد. يعني não as toqueis, yani não toqueis as vossas esposas enquanto estiverdes na mesquita, yani permanentes na mesquita, yani i'tikaf. Quer dizer que a pessoa no tempo de i'tikaf, quando tiver do i'tikaf, caso tenha relações com a sua esposa, então isso invalida o seu i'tikaf. Assim como yani mencionou o Sheikh aqui, tudo aquilo que chama para as relações, como é o caso de beijar a sua esposa ou tocar a sua esposa. Quer dizer que isso também invalida o i'tikaf, porque isso é uma das coisas que leva a pessoa a ter relações com a sua esposa. Então, tudo aquilo que yani, leva a pessoa a uma ação tem o mesmo hukm com a própria ação. Portanto, a pessoa no estado de i'tikaf não deve ter relações com a sua esposa e não deve ir na sua casa, exceto caso yani, tenha algo importante para levar dentro da sua casa. Por mais que na tua, yani, na casa da pessoa, a pessoa que está no estado de i'tikaf tenha pessoas doentes, a pessoa não deve sair para ir visitar, como vê no hadith em que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando estava de i'tikaf, entrou dentro de casa e nem perguntou sobre a saúde da, yani, e passou por, yani, passou por alguém doente e não perguntou sobre o seu estado ou saúde. Pois o i'tikaf, como vimos anteriormente, yani, tira a pessoa dos assuntos mundanos, pois o objetivo do i'tikaf é colocar a pessoa em reclusão, yani desligado do mundo e voltado somente a Allah subhanahu wa ta'ala, fazendo adoração, yani, seja isso leitura do Alcorão ou orações facultativas ou dhikr, yani lembrar Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o objetivo do itikaf. Então quer dizer que se você estando no itikaf e estar ligado ao mundo, e yani sair, yani perguntar às pessoas como estão e visitar as pessoas enquanto está de itikaf, então não tem nenhum benefício o teu itikaf. Porque o itikaf, o objetivo do itikaf é esse: colocar a pessoa yani desligada do mundo e ligada à vida do além, fazendo adoração a Allah subhanahu wa ta'ala e procurando aproximar-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o objetivo do i'tikaf. Daí que a gente viu anteriormente que a pessoa não deve sair da mesquita estando em i'tikaf, excepto se tiver determinadas necessidades. E um outro ponto é o que a pessoa faz quando está de i'tikaf. O que a pessoa faz quando está de i'tikaf? Se você estiver na mesquita de i'tikaf, o que você deve fazer é, yani, existem várias coisas que você deve fazer, yani, vários tipos de adoração, como adoração, a gente sabe, não é somente as orações. Existem várias formas de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Dentre elas, é ler o Alcorão. O Alcorão, a gente sabe que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. E uma das melhores formas da pessoa se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala é lendo palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Alcorão. E dentre as coisas que a pessoa pode fazer quando estiver no i'tikaf, yani, dentre as formas de adoração, é fazer orações facultativas. E principalmente aqueles que estiveram no i'tikaf durante a noite. Esse é um tempo em que a pessoa deve aproveitar para fazer yani, orações facultativas durante a noite. E a gente sabe que a oração facultativa durante a noite tem várias recompensas, como vem em várias narrações, em que Allah subhanahu wa ta'ala desce e pergunta aos seus servos quem é que pretende ser perdoado, que eu perdoarei, quem é que pretende algo, que eu darei. Portanto, esse é um tempo bastante abençoado, em que a pessoa no i'tikaf deve aproveitar bastante, que é fazer orações facultativas durante a noite. E não só, a pessoa também pode lembrar Allah subhanahu wa ta'ala, fazer dhikr. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Yani, existem várias formas de dhikr, como vem na sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que a pessoa no estado de i'tikaf deve aproveitar o seu máximo. Yani, desligar-se do mundo e ocupar-se na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. E dentre as formas também de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala é a pessoa yani, refletir nos sinais de Allah subhanahu wa ta'ala. Refletir neste mundo. Yani, este mundo não veio por acaso. A existência da humanidade não é por acaso. Então a pessoa no estado de i'tikaf, refletindo nesses aspectos, estará adorando Allah subhanahu wa ta'ala. E não só existem várias formas outras de adoração, que levaria bastante tempo a mencionar. O importante é a gente saber que tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta e está satisfeito, então isso é chamado de adoração. Como os sábios definem a adoração, dizem كُلُّ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَيَرْضَهُ. Yani, tudo aquilo que Allah gosta e está satisfeito, então isso é considerado como yani, uma adoração. Como é o caso de dar caridade à pessoa no estado de i'tikaf. Yani, caso de, yani, de caridade, isso é algo, uma ação yani, louvável. Assim como outras ações. Portanto, o i'tikaf tira a pessoa deste mundo, durante o período que a pessoa está no i'tikaf, e coloca a pessoa yani, focado na vida do além. Portanto, este é o objetivo do i'tikaf, ao contrário ao que muitos fazem, infelizmente. Yani, entram no i'tikaf, estão com telefones ligados às redes sociais, estão com ou estão na mesquita a conversar, outros entram no i'tikaf, desde que entrou no i'tikaf até a hora que saiu, está a conversar, yani, ficam a conversar entre eles. Essas pessoas não adquirem o benefício do i'tikaf. Essas pessoas não adquirem o benefício do i'tikaf. Hoje o i'tikaf é contrário a isso. Portanto, se você quer entrar no i'tikaf, então você deve estar ciente de que você deve estar desligado ao mundo. E deve estar concentrado na vida do além, adorando Allah subhanahu wa ta'ala, pedindo Allah subhanahu wa ta'ala perdão. E o i'tikaf, subhanallah, é um tempo em que o servo aproveita para voltar arrependido a Allah subhanahu wa ta'ala, yani, pedir a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós todos somos pecadores, e qualquer oportunidade que a gente tiver de pedir perdão, não devemos deixar de lado. E como mencionamos anteriormente, que o melhor tempo, ou o tempo mais recomendável para a pessoa fazer o i'tikaf, é nos últimos 10 dias do Ramadan. Yani, a pessoa deve fazer o i'tikaf de acordo com as suas yani, capacidades. E não pode pensar que Se não fazer o i'tikaf 10 dias no fim de Ramadan, yani completo, que isso, yani, quer dizer que se ele não faz 10 dias, não faz o i'tikaf. A pessoa faz o i'tikaf de acordo com as suas capacidades, como mencionamos anteriormente, pode fazer durante a noite, ou pode fazer durante o dia, ou durante, yani, entre as orações. Esse todo tempo a pessoa deve aproveitar para voltar a Allah subhanahu wa ta'ala e procurar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, especialmente o i'tikaf durante a noite. A pessoa fazer orações facultativas durante a noite e quando estiver no i'tikaf. E dessa forma é que nós, yani, aproveitamos o mês de Ramadan. O mês de Ramadan é um mês de adoração e devemos procurar fazer o máximo para estarmos próximos de Allah subhanahu wa ta'ala. E o i'tikaf foi legislado para esse fim, fazer o servo estar próximo de Allah subhanahu wa ta'ala, e não uma época em que as pessoas se juntam na mesquita e ficam a conversar sobre o mundo e outros, subhanallah, você vê eles nas mesquitas a fazer i'tikaf, estão a falar de futebol, estão a falar de política, estão a falar de isto e aquilo, ou estão até mesmo a caluniar no i'tikaf. Então, o melhor para esses indivíduos é não sequer aproximarem, yani, a mesquita, pois estão a perder o seu tempo. Estão a perder o seu tempo. Não ganham senão pecados. Subhanallah, o i'tikaf é algo em que a pessoa aproveita ganhar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Alguns ganham a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, no i'tikaf, contrariando aquilo que é o objetivo do i'tikaf. Portanto, essa deve ser a nossa conduta no mês de Ramadan. Fazermos o máximo de beneficiarmos desse tempo que é um tempo abençoado. E como mencionei anteriormente, yani, o Ramadan, yani, é um tempo abençoado em que a pessoa deve fazer o máximo de tirar proveito e benefício disso. E Ramadan não é um mês de, yani, preguiça. Não é um mês de preguiça, não é um mês somente de comer e beber, como outros tornaram o Ramadan, um mês de comer e beber. O crente, yani, aquele que quer o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, toma o Ramadan como uma forma de se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala, como uma forma de mostrar o seu arrependimento a Allah subhanahu wa ta'ala, praticando boas ações, fazendo i'tikaf, dando caridade, lendo o Alcorão, fazendo orações facultativas e assim por diante. Essa é a ação do servo, yani, crente. Portanto, se a gente querer aproveitar o mês de Ramadan, essas são algumas coisas que a gente deve tomar em consideração. E é dessa forma que as pessoas se beneficiam do Ramadan. As pessoas não se beneficiam do Ramadan simplesmente com o jejum, mas sim com essas ações. Pois o jejum, qualquer um é capaz de ficar sem comer do Fajr até Maghrib. Qualquer um pode ficar esse tempo sem comer. Mas o Ramadan, o seu objetivo não é esse. Não é só ficar sem comer de alvorada até o pôr do sol. O objetivo do Ramadan é isso que a gente mencionou anteriormente. É uma época em que Allah subhanahu wa ta'ala coloca à disposição do servo para, yani, conseguir o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala e a sua misericórdia. E vamos parar por aqui. Esta será a nossa última aula sobre esse tópico de Ramadan. E provavelmente a gente somente voltará às nossas aulas, yani, online, depois do Ramadan ou depois do Hajj, insha'Allah ta'ala. E peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie com aquilo que é, yani, com o pouco que a gente aqui aprendeu, e que nos faça daqueles que praticam de acordo com o seu conhecimento, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça chegar ao mês de Ramadan e que possamos tirar proveito e benefício do mês de Ramadan, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé para que possamos viver e morrer como muçulmanos. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.